Bom dia a todos e a todas, senhores e senhores vereadores. Antes de começar a sessão, antes de passar para o secretário Charles Schneider, sempre uma mensagem para a gente refletir. Existem homens que lutam o dia e são bons. Existem outros que lutam o ano e são os melhores. E existem aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, existem os que lutam toda a vida. E esses são os imprescindíveis. Então, com essa mensagem, eu vou abrir a presente sessão do dia 22 de setembro de 2020. E peço para o meu primeiro secretário, Charles Schneider, a leitura da última ata ordinária. E também alguém queira se inscrever no meu expediente para estar aberto para as inscrições. Então. Secretário, então, bom dia a todos, tenho presente também. Ata número 34/2020, aos 15 dias do mês de setembro do ano de 2020. Às 10:42, reuniram-se nesta Casa Legislativa, em sessão ordinária, os senhores vereadores Márcio Ferreira, Márcio Zanetti, Silvia Vasques Labão, Charles Schneider, Luiz Fernando Soares, Maria Augustina Litch, Neri Leal, Jorge Ladenir de Ávila e Zelodina Taíde Novak. Abrindo os trabalhos, o presidente, vereador Márcio Zanetti, solicita ao primeiro secretário a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Resumo do expediente, Prefeitura Municipal de Morro Redondo, gabinete, encaminha as leis de número 2.294, 2.295, 2.296/2020. Durante o expediente, inscritos os vereadores Marcos Pereira, Maria Agostinho Littich, Luiz Fernando Soares, Jorge Valdemir de Ávila e Silvia Augusta Isabel. Usando o seu espaço, o vereador Marcos gostaria de deixar registrado sobre os recursos vindos do Governo Federal ao município de Morro Redondo em virtude da pandemia, sendo a primeira parcela 213 reais, a segunda parcela 641 mil reais, e a terceira parcela, com a ajuda do senador Luiz Carlos Heinz, no valor de 855 mil reais. Também informa que vai solicitar o executivo sobre a falta de faxinas.
Não é vacina.
Ah, tá vacina. Com retificação aqui. Vacinas nos postos de saúde do município desde o dia 13 de agosto. Informa que o governo federal remeteu para a administração da saúde de nosso município um montante de 3.275.077,69. E no município existem 1.908 pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial.
Retificação, 1.901.
Oi?
Retificação, 1.901 pessoas.
Tá. Tá, então prosseguindo. Foi pago 4.316.800 reais, e será mais uma parcela de 3.360.400 reais em 2020. O total do auxílio emergencial é de 7.677.200 reais. É um valor bastante considerável que circula dentro do nosso município, totalizando o valor
valor de 10.952.277.069, servindo de grande ajuda para o município. Ao usar a palavra, a vereadora Maria Agostina gostaria de agradecer aos vereadores pela votação favorável ao seu projeto de lei aprovado na sessão anterior, que se refere à criação do Memorial Morro de Amores em homenagem aos idealizadores na emancipação do município de Morro Redondo como parte dos patrimônios históricos na cidade. Ao usar a palavra, o vereador Luiz Fernando refere-se sobre o projeto de lei que está entrando na sessão de hoje, que institui o programa Calçada Cidadã, dizendo ao estudar o projeto, também com o vereador Charles, viram pelo bem de emendar o artigo 3º, onde consta que seja concedido 50% de desconto para o imóvel para aquele cidadão que fizer a sua calçada, distribuindo assim pelo município, passando para 100%, a fim de incentivar melhor os nossos moradores que estão investindo de seu financeiro para poder enquadrar a calçada dentro das normas técnicas que será direcionada pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Trânsito. Ao que solicita o apoio dos colegas vereadores na votação nesta emenda para que haja um desconto maior aos nossos moradores. Minha parte, o vereador Charles comenta que no dia 26 de junho de 2019 fez uma indicação em anexo com um anteprojeto sugerindo ao Prefeito Municipal a criação desta lei com um desconto integral do valor. Portanto, estão entrando com essa emenda com um desconto de 100% para incentivar os moradores na construção de suas calçadas. O presidente vereador Márcio concorda, mas que haja um planejamento de padronização das calçadas. Inclusive, a Câmara pode fazer uma indicação ao Executivo, sugerindo que fosse realizada a calçada com um bloco de 100, com sensibilidade, e que haja uma orientação do Executivo do que é permitido ou não, quanto à arborização das mesmas. Usando o seu espaço, o vereador Jorge justifica a sua saída no meio da sessão anterior por motivos particulares e informa que havia comunicado ao presidente desta casa. Ao usar a palavra, a vereadora Silvia solicita ao plenário prorrogação de prazo para o projeto de lei de número 36/2020, tendo em vista que seria realizada a reunião da comissão na quinta-feira passada, mas como teve problema de doença na família, não pôde estar presente. Também aproveitando a oportunidade, gostaria de abordar sobre a questão dos quilombolas, que foi tratado hoje antes da sessão. Verificando a documentação, percebeu que para que o município recebesse esse recurso, existiu um plano de aplicação do município. Para que o gestor utilize esse recurso, tem de cumprir com o que está dentro do plano de aplicação. Portanto, propõe ao presidente dessa casa reunião com o secretário de Finanças, o jurídico do Executivo, o prefeito, o secretário de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde, pois são os órgãos que utilizam e os que fiscalizam o recurso. Olha, no dia, o presidente coloca em discussão e votação a justificativa do vereador Jorge, bem como aprovação de prazo ao projeto de lei número 36/2020, as quais foram aprovadas por unanimidade. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento e Finanças apresentaram pareceres pela aprovação do projeto de lei número 35/2020, que institui o programa Calçada Cidadã e das outras providências. Motivos votados, os pareceres foram aprovados por unanimidade, havendo a apresentação de emenda modificativa ao projeto supracitado de autoria dos vereadores Luiz Fernando e Charles Schneider. O presidente suspende a sessão às 11 horas e 7 minutos para a apresentação dos pareceres sobre a emenda e reabre às 11 horas e 18 minutos. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento e Finanças apresentaram pareceres pela aprovação em emenda modificativa ao projeto de lei número 35/2020. Institui o programa Calçadas Cidadã e outros providências. Discutidos e votados, os pareceres e a emenda foram aprovados por unanimidade. E o projeto discutido e votado artigo por artigo foi aprovado por unanimidade em primeira votação com emenda. A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento e Finanças apresentaram pareceres pela aprovação do projeto de lei que fixa o subsídio dos vereadores do município de Morro Redondo para a legislatura 2021-2024 e outras providências. Discutidos e votados, pareceres foram aprovados por unanimidade e o projeto discutido e votado artigo por artigo foi aprovado por unanimidade na primeira votação. Uma observação feita pela vereadora Silvia, a qual gostaria de deixar registrado em que gestões anteriores, quando houve queda na arrecadação do município, chegou a haver forte em parte dos subsídios dos vereadores. Portanto, caso isso vier a ocorrer novamente nos próximos mandatos, tenho certeza que esta casa se sensibilizará com a situação e com a necessidade que o município vier a enfrentar com relação à economia. O vereador de Lodio comenta que a reunião das comissões realizada hoje propôs que, em virtude dessa pandemia que vem assolando os municípios, a redução dos salários dos vereadores. Prefeito, vice-prefeito, secretário, mas que fosse aceito por todos os vereadores, mas não foi possível a sua ideia ser concretizada. O presidente, a título de conhecimento, informa a todos que a cada final de mandato a Câmara tem de votar os subsídios dos agentes políticos do município. Projetos esses elaborados pela mesa diretora, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Orçamento e Finanças apresentaram pareceres pela aprovação aos projetos de lei que fixam os subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de Morro Redondo e da outras providências, que fixa os subsídios dos secretários municipais do município de Morro Redondo e da outras providências. Discutidos e votados, pareceres foram aprovados por unanimidade, os projetos discutidos e votados, artigos por artigos, foram aprovados por unanimidade em primeira votação. Comunicação de líder, o vereador Marcos, com o líder da bancada do Partido Progressista, usa este espaço para demonstrar o desconhecimento, a falta de interpretação das pessoas que dizem estudar os projetos de pareceres, pois viram que o segundo parecer do Alberto mostra jurisprudência para mim basar seu parecer em assuntos que não se encaixam no projeto de transporte coletivo por ele apresentado a essa casa. E segundo a resposta da mesa diretora em requerimento, a qual me enviou, a resposta foi a seguinte: entretanto, dada a dinâmica que costuma caracterizar a interpretação jurídica que se apresenta em constante evolução, é normal que os vereadores busquem o auxílio de outra opinião. Diz o presidente, quanto à interpretação e à sua evolução, é normal que busque auxílio de outra opinião, mas não podem deixar de analisar e valorizar o nosso trabalho quando o assunto passa por todas as comissões da casa e obtém os pareceres jurídicos de nosso assistente favorável. Acha que uma opinião duvidosa, como foi a da UVERGS, venha prejudicar a população de nosso município, pois a mesma tem o cunho de ludibriar o entendimento de nossos colegas através de dois pareceres, um favorável e outro contrário. Nosso trabalho nas comissões foram para o lixo, assim como o parecer político. Obteve a resposta de nosso presidente, que foi a seguinte: também é comum que se verifique em matéria que apresentam alguma complexidade que as opiniões formadas a partir das interpretações das normas jurídicas variem de acordo com o intérprete, sem que possa considerar que entre opiniões distintas uma deva necessariamente estar certa e outra errada. Análise sistematizada das diferentes opiniões, na maioria das vezes, é o melhor caminho para se alcançar a solução mais adequada para uma controvérsia. Diante da resposta do presidente, fica claro que a matéria não apresenta nenhuma complexidade, por estar destacada na Constituição Federal, no artigo 6º, na Lei Orgânica do Município, no artigo 8º, inciso 10, assim como no artigo 61 da Constituição Federal. Sendo assim, se verifica que os cursos da UERJ não ajudam nossos legisladores a entender sobre legislação. Por isso, deveriam ter uma orientação jurídica e técnica seria séria e confiável, e não pareceres dúbios conforme tem se apresentado nessa carta, pois não possuem ninguém técnico em nosso meio, senão nosso assessor jurídico, a qual não estão levando o seu trabalho a sério quando utilizam de pareceres de forma com dubiedade. Quanto às diárias, cabe esclarecer que as mesmas podem ser regulamentadas pelo decreto de número 69/2005, porém, pela hierarquia das leis, o decreto não revogou a Lei 571/2005, onde está escrito que as diárias podem passar pela sessão legislativa. Por este sentido, está trabalhando com sua equipe para informar esta falha na Casa Legislativa, no Tribunal de Contas do Estado e no Ministério Público, pois, como legisladores, devem obedecer às leis que são criadas no município. Quanto aos quilombolas, ressalta que os repasses estaduais a esta comunidade foram utilizados pelo Poder Executivo, fato que poderá a improbabilidade administrativa do atual prefeito, se este fato não for contornado rapidamente. Esta verba somente pode ser utilizada para a comunidade quilombola diante de um plano de ação. Por eles formalizado o valor repassado pelo Estado em torno de 132 mil reais, e pelo saldo da prefeitura eles possuem na conta em torno de 12.700 reais, sem contar o dinheiro da academia que até o dia de hoje não foi instalado. Fato que demonstra também que a capacidade de fiscalizar dessa casa é ineficiente, pois não possui um contador e parece que eles, vereadores, não estão informados sobre as verbas que a comunidade recebe, pois já recebeu a informação que o município recebeu em torno de 11 milhões de reais do governo federal e até o momento não foram informados onde o município está aplicando o mesmo. Como líder da bancada do PTB, o vereador Fernando usa esse espaço para agradecer aos colegas vereadores pela aprovação da emenda de sua autoria e do vereador Thiago Schneider ao projeto de lei nº 35/2020, pois tenho a certeza que servirá de grande incentivo para os moradores esse desconto de 100%. Salienta que essa casa vem sendo muito participativa e com equilíbrio em suas decisões e juízo no que vem sendo proposta em cada sessão. Nada mais a tratar, o presidente convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se nas dependências dessa casa no dia 20 de setembro às 9h30, encerra a presente às 11h56, e para constar, a boa presente ata que será assinada por mim, secretário, bem como pelo presidente desta casa legislativa. Eu, antes de passar a palavra para o presidente, queria só tirar uma dúvida com o vereador Marcos Pereira.
Não, mas não é aí. Não é
aí. Mas eu sou grato. Eu voto na discussão, vereador.
Mas não.
Na discussão. Então está em discussão a ata.
Então agora na discussão.
Lógico.
Que... vereador, só tirar uma dúvida aqui. O senhor menciona.
Deixa eu ver aqui.
Olha a parte da ata. Aqui, sobre os pareceres em assuntos que não se encaixaram no projeto de transporte coletivo, mas o projeto que foi, a matéria que foi discutida nessa casa foi o subsídio, não transporte coletivo. Eu acho que aqui tem que ter uma retificação, porque em nenhum momento essa casa aqui votou transporte coletivo, são sim subsídio. É, só a única dúvida aqui que ficou assim.
Tem razão, Deus. Pode fazer a retificação.
Subsídio?
Subsídio.
Está em discussão ainda a ata. Também para contribuir, eu queria, na fala do vereador Marcos ali, eu achei meio atabalhado a forma que foi feito na ata. Falou de tudo meio misturado. Eu acho que se der para dar uma analisada depois, eu dou. Que entrou com o recurso que veio federal, entrou a resposta do presidente, parece que ficou tudo meio turbo ali, tudo atabalado, parece que era tudo a mesma coisa, querendo entender algo mais diferente. Eu pelo menos entendi isso, não sei se os outros vereadores entenderam também. Então, para dar uma retificada, dar uma analisada na forma que foi escrito. E outra dúvida também foi a questão do Marcos ali, colocou o Marco Leles, vereadores, parece que não é tudo que está dizendo ali nada. Tu falou, eles, vereadores, não têm capacidade de fiscalizar. Então,
nós
vereadores, o senhor tem que se incluir junto, tá? Eles, vereadores, parece que tem outro falando por ele aqui, no meu entendimento.
Não, na verdade, foi a parte jurídica
que
falou, realmente,
pode rolar, junto nessa aí. Porque fica bom. Quem lê vai tem a duplicidade na coisa. Ou se é que quer falar isso mesmo,
ou
a intenção é essa mesmo, ou foi colocado de forma errada. Em muitas ações ali, que nem a academia de ginástica ali, ao ar livre, né, os aparelhos, isso foi da legislatura anterior.
Não,
então nem nós também fazemos parte do grupo, né? Vou deixar registrar também. Está em discussão ainda a ata. Está em votação. Aprovada a ata com retificações. Resumo expediente. Resumo de expediente, Assembleia Legislativa convida para o webinário sobre agricultura familiar na merenda escolar, caminhos para a efetivação, a realizar-se no dia 21 de setembro às 14 horas. Tribunal de Contas do Estado informa que a avaliação realizada pelo TCRRS, nós portal de transparência municipais das prefeituras e das câmaras referente ao exercício de 2020 será concluída neste mês de setembro. Na edição deste ano foram incluídas verificações realizadas à lei das ouvidorias, lei número 13.460 e a lei sobre enfrentamento do coronavírus, lei número 13.979, Prefeitura Municipal de Morro Redondo, Secretaria Municipal de Administração e Finanças, solicita agendamento de audiência pública para avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020, no dia 23 de setembro de 2020, às 9h30, local Centro de Eventos Valdino Kraus.
Grande expediente.
Antes de passar a palavra ao grande expediente, só registrar que no último dia 17 de setembro, participei da Assembleia do Coreg Sul, do Conselho Regional de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Social, onde o presidente é membro nato, né, faz parte dessa, e já teve outra assembleia na semana passada, onde foram discutidos alguns projetos nessa assembleia, em torno valores de R$400 mil vai ser para consulta popular, né, com 5 projetos. Projeto esse, o primeiro é o programa de manejo e conservação do solo, água, correção e acidez, fertilidade do solo, produção de lorícolas e ambiente protegido, proteção de irrigação automatizada, marketing e produção regional e sinalização viária de turismo da região da Costa Doce. São os 5 projetos que foram discutidos. Primeiramente, esses R$400 mil vão ser feitos em duas partes, 2021-2022, onde R$200 mil no primeiro momento e mais R$200 mil em 2022. Vai ser contemplado 8 municípios, foi acordado nessa Assembleia. Cada um recebendo 25 mil, esses 8 municípios, foi acordado porque não mais municípios. E se fosse colocar mais municípios, essa verba ia de enxugar em torno de 15 ou 20 mil. E nenhum dos projetos consegue fazer, acho, com menos de 20 mil, 25 mil. Ainda é pouco, mas é um a mais. Foi questionado também os municípios de Pelotas, Canguçu, São Lourenço, onde tem que ter 2% dos eleitores, né? É onde questionaram que os municípios pequenos como Morro Redondo, Toro Sul, Arroio do Pato são beneficiados com esses 2%, que nós, por ser menor, município menor, tem mais chance. Questionei isso porque o município maior também tem chance, tem mais eleitores. E o que eu coloquei para eles foi o seguinte: aí depende de cada liderança dos seus municípios fortalecer esse projeto, esse programa, e correr atrás dos seus eleitores. Isso eu deixei bem claro para eles, para essa situação que estavam bem inconforme de que os municípios pequenos sempre tinham vantagem. Não, eu acho que os municípios pequenos são mais organizados e os que representam eles, que são nós vereadores, são mais competentes do que eles. E eu acho que era isso, né? Se alguém quiser contribuir, tem a terceira reunião agora, dia 31, acho que é, não sei ainda bem, para formalizar o modo que vai ser feito essa assembleia. Se alguém quiser contribuir, a Silvia, o Thiago tinha participado desse evento Colete Sul, é a primeira vez que eu estou começando a participar, né? Tem um entendimento que é muito importante.
Quando vai ser o nosso 31 dele?
Não tem ainda, eles vão passar o dia dessa última reunião.
31,
é, provavelmente que seja, mas não está ainda certo. Mas já está acertado que esses cinco projetos vai ser em votação. Aqui sempre, geralmente, é contemplado a coleção do solo, né? Uma das coisas boas também da sinalização viária e turística da região Costa Doce, que vai ser um momento muito importante o ano que vem, de retomada desses segmentos turísticos, também é bem importante fomentar isso aí, né? A gente comentou também, dentre outros, mas a gente fica a par, eu passo para vocês. Vocês querem comentar alguma coisa já sobre isso?
Não, em 2018, né? Como o presidente Márcio comentou, o presidente legislativo é membro nato, prefeito também. É, o presidente atual do Comut, aqui do município, é o Cláudio Silva. Então, nós acompanhávamos as reuniões e o município foi contemplado, né, com os projetos da agricultura, educação, o Colégio Paulino Bonfim também conseguiu um recurso, e da saúde. Né, que tanto que aí foi combinado, né, de metade do recurso ficaria para a secretaria, e o outro restante, né, a metade seria destinado ao hospital, né, que fizeram um plano de aplicação desse recurso e foi aprovado, né, pelo conselho e enviado para o Colégio Sul. Então, o povo Morredondo, assim, ele é participativo e graças a essa participação, né, essa iniciativa, nosso município vem adquirindo recursos do governo do estado, né? Então, também a importância de nós vereadores também passar essa informação, essa, né, para que realmente o pessoal participe novamente, para que o nosso município consiga arrecadar mais recursos, né, do governo do estado.
Só para contribuir, o recurso de 2018, ele entrou este ano, que a gente fez um plano de aplicação para computadores, e este ano que foi recebido os computadores. É um processo demorado, mas ele é resolutivo.
É bem ressaltado. Tem a consulta popular, no caso, esse ano, para o ano subsequente, né, ter o recurso, né, sendo destinado para os municípios.
Também deixar que enviei um ofício ao seu prefeito da solicitação do presidente dos quilombolas que teve nesta casa na última terça-feira, que o princípio foi quinta-feira que ele me passou todos os tópicos da reunião, onde a gente já encaminhou para a prefeitura municipal, estamos só no aguardo da resposta. Escrito também a vereadora Silvia.
Bom dia, colegas vereadores, presidente desta casa, plateia aqui presente, temos um pré-candidato aqui assistindo nossas sessões, uma filha da nossa colega Tininha, que hoje o plenário está melhor para ela, sempre tem uma força, né, quando tem os filhos juntos aqui. E gente jovem, que é importante também, temos a Lohana, que trabalha aqui com a gente, desenvolve um ótimo trabalho. E a presença da Celina aqui também engrandece hoje a nossa sessão. Essa parte, só para contribuir, essa parte do Coreia de Sul, é importante mesmo essa consulta popular, que são uma maneira que o município tem de receber, né? É mais uma linha que o município tem de receber os recursos do estado. Embora, como a Tininha foi gestora da saúde, sabe que é bem massacrante todas as etapas que tem para que o recurso venha, mas é uma maneira que tem de chegar nos municípios, e essa casa, desde muitos anos, sempre se mobilizou para que a população participe, né, das consultas populares, que é importante. Às vezes tem um descrédito, porque acabam, tem recursos que até hoje não chegaram na saúde. Nosso hospital mesmo tem mais de 200 mil reais que foi contemplado em consulta popular aqui e até hoje não chegou o recurso. Mas a gente não pode desmotivar, né? E é uma maneira que a gente tem de pedir também ao governo do estado esse recurso. Muito importante, e quero agradecer ao presidente por ter participado também da reunião, porque representa essa casa. Eu quero pedir prazo no projeto de lei número 36, já pedi semana passada, vou pedir novamente aos colegas que tenham a compreensão de aceitar o meu pedido, porque não consta junto ao projeto, esperei hoje para perguntar como traduz, o mapa em anexo de onde vai ser a propriedade para o distrito industrial, né? Consta aqui, eu estava olhando, é um relatório de uma atuação do meio ambiente de uma localidade que é na Avenida dos Pinhais, mas dizendo que não é viável devido ser uma região de APP, mas o mapa mesmo, como menciona no projeto, ele tem que estar em anexo ao projeto, ele não dá para nós fazer essa avaliação. Outra coisa que me chamou a atenção também é no que diz respeito à pontuação das empresas que vão ser analisadas, né, para ter o incentivo fiscal. As pontuações mencionam, no caso, a função social, as características de se utilizar matéria-prima local, mas não menciona o que a gente mais se preocupa, também com a questão sustentável. E hoje todas as empresas, né, têm que ter um compromisso social e sustentável. E aqui no nosso projeto, que foi encaminhado, não menciona de ter incentivos fiscais para as questões sustentáveis. Eu acho que a gente tem que incentivar isso, a gente como gestor, né? E depois a gente poderia sentar ali e ver como fazer uma emenda a esse projeto. Pode ser de toda a casa, não tem problema nenhum, que na discussão a gente aprimora. Então seria por esse motivo, né? Peço desculpa a vocês, porque eu não tive muito tempo já de trazer esse resultado e já encaminhar a emenda. Mas como é uma questão que diz respeito ao município, eu acho que nós todos, os vereadores discutindo, a gente vai conseguir fazer uma emenda a este projeto mais adequada por ser amplamente discutido, tá bom? Seria isso.
Tem também a vereadora Maria Augustina.
Bom dia, colegas vereadores, presidente, plateia. Ainda sobre a reunião passada, enquanto a gente se reuniu ali na sala de reuniões, nas comissões, eu também era a favor de que nós cedêssemos no subsídio. Só para esclarecer que enquanto nós estávamos reunidos, eu era a favor de que a gente cedesse o subsídio. Também, em referência aos quilombolas, eu gostaria de propor a esta casa uma fiscalização em todos os equipamentos que essa comunidade já recebeu e onde é aplicada, onde é usado esses equipamentos, porque eu ouvi dizer que a comunidade tem um trator com todos os equipamentos, eu não sei se isso é verdade, e né, equipamentos de panificação, máquinas de costura. Então eu queria propor um controle. Eu acho que eu tenho que fazer um ofício, né, para a comunidade, para a gente rever, porque tudo é valor, é recurso público que foi investido na comunidade, dá para ver que é muito recurso, e eu andei investigando e parece que tem um trator com todo equipamento para panificação, máquinas de costura, banda, uma banda marcial, instrumentos para banda,
Então, eu estou aqui fazendo esse pedido para que a gente possa fazer uma fiscalização em todos os recursos que veio, equipamentos para essa comunidade, e tal, ser usado aonde, quais são os benefícios que essa comunidade está tendo com todos esses equipamentos que a comunidade tem. Era isso.
Escrito também o vereador Neri.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plateia, eu agora escutando os vereadores falando, esse dinheiro que está chegando para a saúde, para a epidemia, isso não é só para o mundo, dinheiro federal. Isso vem do governo federal. Isso aí não é do prefeito, não é do governador, vem do governo federal. Então, eu gostaria de deixar bem claro que tem gente usando lá, trazendo gente. Estão trazendo gente. Se não estão trazendo gente, está vindo. Eu queria deixar bem claro isso aí. E outra coisa, quanto a essa subsídio, quanto ao subsídio do óleo diesel para o ônibus, que não sei de quem é, quando é empresa, isso aí, vereador que tem condições, pode. Não precisa pedir para a prefeitura. Principalmente o vereador que está guardando dinheiro separado. Pode ajudar. Assim como eu faço esse serviço, está completando 24 anos. Todos vocês são testemunha do que eu estou falando, vereador pode. Nem é tanto que gasta. Eu tiro dinheiro do meu salário aqui para conservar e botar combustível no meu micro para carregar esse pessoal. Qualquer outro vereador pode fazer. Já fui denunciado. Hoje eu tenho aqui o vereador Zeca e a vereadora Zé Rodrigo que estava junto comigo lá no juiz e sabe da resposta que o juiz me deu. E sabe muito bem da resposta que o juiz me deu. Então quer dizer que o vereador tendo condições, quer ajudar uma empresa, um amigo, uma empresa lá, pode. Você tem dinheiro? Se eu tenho dinheiro, pode fazer o subsídio, o óleo, ou a metade, que eu faço isso já há tantos anos, e graças a Deus estou vivendo. Graças a Deus estou sobrevivendo. Não é uma vida de. É uma vida de pobre, mas uma vida mais honesta, com honestidade. Então eu acho que não há dificuldade nenhuma se um vereador tiver condições. Vamos botar um ônibus lá no Colorado, comparação Colorado, não tem? Vamos ajudar. Eu tenho dinheiro sobrando lá numa conta separada, dinheiro sobrando, ajuda aquela empresa para poder ajudar o povo. Porque se você ajudar a empresa, você está ajudando direto o povo. É que nem eu com eu. Eu com um dinheiro que eu gasto, um diesel, um pneu, toda a despesa de comigo, eu estou ajudando o povo, mas também esse dinheiro vem do povo, então por isso que eu acho, não é dificuldade nenhuma, e não é ilegal. Eu já fui lá, o juiz me liberou, só que tem que fazer é durante, não durante a, queria fazer durante a campanha política, não, tem que fazer sempre. Tem que fazer sempre, no dia a dia. Tem que fazer sempre. Eu faço. Eu tenho os vereadores mais velhos aqui, que é a Zé Rodrigo e o Zeca, sabem, eles vão entrar agora. Sabe que eu fiz isso a vida toda. E bom, e vai já está fazendo agora 24 anos que eu faço isso. Então por isso que eu digo, não é irregular. Pode. vereador pode ajudar. Isso, eu estou ajudando a comunidade. Não a prefeitura. Não a prefeitura. Estou ajudando a comunidade.
Só para colaborar. Posso uma parte? Para colaborar com o senhor. É a área que mais necessita de ajuda, é a área onde o senhor mora. É a área que, assim, ó, eu conhecendo a localidade como eu conheço agora, e eu vejo a importância que é o que o senhor faz. Se não fosse o senhor com essa população de lá, eu não sei o que seria do município e daquelas pessoas. Só para contribuir com o nosso
a parte, vereador.
Já falando referente, né, ao subsídio, eu quero agradecer o vereador Marcos Pereira, que prontamente, né, na questão da ata, se prontificou de fazer a correção, né, que foi, no caso, discutida a matéria, né, do subsídio ao transporte coletivo e não a criação do transporte coletivo. Então, só para agradecer, né, que essa casa, mesmo com siglas partidárias diferentes, né, a gente sempre se une para tentar já prontificar o melhor possível o andamento dessa casa.
Então, eu só queria agradecer ao Tininha, e eu lembro muito, vocês devem lembrar muito bem do dia desse projeto, que isso já conta o projeto, mas a favor de uma indicação. Está registrado aí que eu fui contra o projeto, a favor da indicação, porque eu sou a favor do povo. Muito obrigado.
Muito bom, vereador Nelly. Para contribuir também que esta casa, nas últimas legislaturas, com os presidentes aqui presentes, devolveram vários recursos, né, de volta, mais de 100 e poucos mil reais. Este ano acho que nós vamos devolver bem mais que 150, quase 200 mil reais para a Prefeitura Municipal, que não tem ainda bem o total e o montante, né, que até propus que fosse criado o Fundo Social da Saúde, fiz até indicação, se não faz a memória, para que esse fundo fosse para as pessoas mais vulneráveis do município pudessem conseguir medicamentos que não é de obrigação do município, que acaba o município tem que pagar pelo Estado manda judicialmente, para que isso não se estenda de 2 a 3 meses, que esse recurso poderia ser feito isso para também a compra de alguns exames essenciais para a comunidade, que o SUS teoricamente dá, mas a gente sabe, a Tirinha sabe, a Silvia sabe daqui que teve na saúde, que uma tomografia tu espera 3, 4 anos, e a gente sabe que uma colonoscopia também, que é anos, e tu sabe que a partir dos 45 anos, se tu fizer uma colonoscopia de prevenção, tu pode curar câncer de intestino, que é o câncer que mais mata, e quando tu vai ver que tem, tu tá praticamente à beira da morte. E até ontem me ligou uma senhora também, querendo um cardiologista assim, para ontem, esperadamente, e provavelmente não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu até espero, a primeira coisa que tem que fazer é uma eletro, tentar conseguir uma eletro de saúde, para depois passar para um especialista cardiologista. Ela perguntou se a prefeitura pagava isso. Até eu comentei para ela isso que eu comentei para os senhores hoje. Teria uma proposta para ser feita e a Câmara de Vereadores doaria esse recurso, dar o início desse fundo para que os próximos gestores ficassem mais aliviados nessa parte e nós vereadores também. Só que isso ainda não foi possível, ainda não foi feito. Então, dando sequência, também quero deixar registrado que participei do primeiro evento com o presidente da Câmara de Vereadores, representando a Câmara, e os colegas, na abertura na chegada da chama crioula, foi sexta-feira ali no ginásio, foi o primeiro evento presencial que eu representei a Câmara nesse ano, né? Esse ano atípico. Então,
Ordem do dia. Os pareceres.
Não, tem que colocar em votação. Instrução a.
Sim.
Vereadora Zé Silva.
Isso é mesmo. Então, peço voto em votação, discussão e votação, pedido da vereadora Silva, no projeto 36 de prorrogação de prazo. Está em discussão. Votação aprovada. Agora sim.
É em redação final, é só. Todos em redação final.
Um, dois, três, sai fora.
35 e dos subsídios.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço a licença da leitura da íntegra dos projetos de lei número 35 e dos outros três projetos que tratam de subsídios dos secretários, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, que esteja lido somente a íntegra dos projetos, visto que já foi votado e lido na íntegra em primeira votação.
Está em discussão, vereadora Silvia? Está em votação. Aprovado. Projeto de lei número 35/2020. Institui o projeto Calçada Cidadã e outras providências. Está em discussão o projeto. Está em votação. Aprovado o projeto de lei número 35/2020. Institui o projeto Calçada Cidadã e outras providências no município de Morro Redondo. Em segunda votação, redação final. Projeto de lei que fixa o subsídio dos vereadores do município de Morro Redondo para a legislatura 2021-2024. Da outras providências. Está em discussão o projeto. Está em votação. Aprovado o projeto de lei que fixa o subsídio dos vereadores do município de Morro Redondo da outras providências. Segunda votação, redação final. Projeto de lei que fixa os subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de Morro Redondo e novas providências. Está em discussão o projeto de lei que fixa os subsídios do prefeito e dos vice-prefeitos do município de Morro Redondo. Está em votação, aprovado, segunda redação, segunda votação, redação final. Projeto de lei que fixa o subsídio dos secretários municipais do município de Morro Redondo e novas providências. Está em discussão o projeto de lei que fixa o subsídio de secretários municipais do município de Morro Redondo. Está em votação. Aprovado. Em segunda votação, redação final. Proposição, pedido de informações, autoria do vereador Márcio Zanetti de Verde. É, Márcio Zanetti, o vereador que é subterrâneo no uso de suas atribuições legais, após a aprovação do plenário, solicita o envio do presidente para as informações. Como indica o prefeito municipal, para que forneça todas as informações que entender cabíveis, do motivo pelo qual, às vezes, não estão sendo fornecidas fraldas geriátricas para pacientes que necessitam fazer o uso dessa, e qual os tipos de doenças relacionadas para o banho das mulheres. Justificativo, presente pedido de informação é pelo fato de que a Constituição Nacional estabelece que saúde é um direito de todos e as fraldas geriátricas são imprescindíveis à saúde do indivíduo, que já não tem mais controle sobre suas necessidades fisiológicas. O município deve se fornecer gratuitamente esse produto. Está em discussão, de informação, só para contribuir, esse pedido de informação já foi, tinha sido feito, tá? E expirou o prazo de 30 dias, eu estou refazendo esse pedido e reforçando o relacionamento das doenças, que eu pedi até para me mandar por e-mail, e me mandar e não me mandar também. Então, só para registrar, novamente estou pedindo esse pedido de informação, até pelas vezes quando falta, para a gente saber de aonde é que eu erro. Dos trâmites da vinda dessas fases do município e o relacionamento das doenças, para a gente ver se a gente consegue mudar de estado, incluir outros tipos de doença para que possa ser beneficiado com essas fases. Está em discussão, votação. Aprova. Comunicado, comunicação de líder. Então, nada mais havendo a tratar, convoco os senhores e senhores vereadores para a próxima sessão, dia 29 de setembro, às 9h30, dou por encerrada a presente sessão. E antes de encerrar aqui, eu só tenho uma informação que a matéria me passou agora. Que quinto encontro regional virtual de jovens rurais. Isso é hoje. Com troca de experiências de jovens da região sul nas áreas da agroindústria, produção de pimenta, bovinicultura, leiteira, olericultura, comercialização de mercados institucionais e experiências de jovens que não moram. Tem um link aqui, depois eu posso passar para as gurias, passar para o grupo. Eu passo para as gurias, passo para vocês depois. Então, estou com encerrado a sessão e um bom dia a todos.